Senhoras e senhores deputados, antes de darmos início à audição, pediu-me o senhor deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, que queria fazer uma disposição à mesa antes de darmos início. Portanto, dou-lhe a palavra para que
possa... Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só... são duas questões... que podendo parecer de sumenos, não são, porque, quer dizer, a função substantiva do Parlamento relativamente às audições de pessoas indigitadas para serem posteriormente nomeadas para a administração de entidades reguladoras não é uma formalidade apenas. Portanto, eu gostava de questionar ao Sr. Presidente o seguinte: nos termos da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes e com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativa, que é a Lei 67/2013, de 28 de agosto, é estabelecido que, no número 2 do artigo 17, que os membros do Conselho de Administração são escolhidos dentre indivíduos com reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequada ao exercício das respectivas funções, competindo a sua indicação ao membro do Governo responsável da área de atividade económica sobre a qual incide a atuação. Depois tem o número 3, os membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros, tendo em consideração o parecer fundamentado da Comissão Competente da Assembleia da República. Portanto, significa que temos de fazer um parecer, e eu gostava de perceber quem é que é o relator do parecer. Depois... nos termos da Lei número 10/2014, 6 de março, que tem os estatutos da ERSAR, no número 3 do artigo 18, é referido que as nomeações são precedidas da audição da Comissão Competente da Assembleia da República, a pedido do Governo, acompanhado da fundamentação da respectiva escolha. Nós não recebemos nem informação... a fundamentação da respectiva escolha por parte do Governo. A única coisa que foi submetida, que é outra documentação que também está aqui como tem de ser entregue, que é o parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, vulgarmente conhecida por CRESAP, relativa à adequação do perfil às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras e compatibilidades e impedimentos aplicáveis. Foi só esta a única documentação que recebemos e não... a fundamentação da escolha por parte do Governo, que lá está, não considero que seja uma mera formalidade. Portanto, Sr. Presidente, eu colocava à consideração da respectiva comissão, mas eu acho que não temos condições de fazer esta audição sem saber a fundamentação do Governo para a escolha.
Antes de passar aos seus deputados, o seguinte, de facto tem que haver o relator, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, de indicar o relator. Tem que ser feito, tem que haver um relator para saindo daqui, tem que ser feito o relatório. Sim, o parecer, sim. Agora, eu pedi para imprimir até a informação toda, como vocês me perguntaram. Eu tenho da CRESAP e o currículo. Eu de todas as outras que já foram feitas, eu queria perceber se havia ou não alguma indicação do Governo, só para me orientar, para perceber, relativamente às que foram feitas, que já não é a primeira, portanto, não, mas não só desta, não só da ERSAR. Esse está no estatuto da ERSAR. Mas o da ERSAR foi há 6 anos, o último, provavelmente. E já agora queria ter a certeza que tenha essa informação. Sim, mas queria perceber. Agora, senhor, não digo que não, mas eu diria o seguinte, não sei se quero ouvir os seus deputados sobre esta matéria. Se entendem que não há condições ou se encontramos aqui uma solução, porque depois é feito o relatório e ter a informação depois, mas pronunciem-se.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Não, a parte do PSD, nós estamos confortáveis a fazer a audição neste. Já está aqui o engenheiro João Pedro Cortes Moraes, o que da nossa parte já passou na CRESAP, temos condições de fazer a audição agora.
Força, deputado.
Sr. Presidente, eu não. Isto não tem nada a ver com a pessoa em causa, não tem nada a ver com os parceiros da CRESAP, mas na realidade, eu confesso. Quer dizer, que me sinto ligeiramente desconfortável estar a fazer uma audição de uma entidade que é proposta pelo Governo, quando é dito claramente na lei que tem que haver um parecer, tem que haver uma fundamentação da escolha, porque isso pode levar ou não a que a audição seja feita em determinado sentido. Portanto, quer dizer, eu, nesta matéria, acho que devíamos ter a fundamentação do Governo para a escolha, que é para depois podermos fazer a audição em conformidade.
Antes de passar a palavra, estava só aqui para verificar o que é que tinha acontecido em 2020, porque foi em 2020. Os documentos que foram enviados foram exatamente os mesmos que foram agora. Não estou a dizer, isso não justifica, mas foram exatamente os mesmos. Daí que não tenha. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, era no mesmo sentido. Era para, dos documentos que nós aqui podemos aferir, também na última audição ao Conselho de Administração, não se fez acompanhar do respectivo documento que o senhor. Na altura até era para presidente da ERSAR. Mas para reiterar aquilo que já disse anteriormente.
Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. No entender do Grupo Parlamentar do Chega, tendo em conta que em tudo se repete aquilo que aconteceu em 2020, 2021, parece-me que há condições de levar a cabo a audição e, portanto, o Chega pronuncia-se nesse sentido. Obrigada.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não vou opor à audição, mas o facto de no passado ter sido feito mal não significa que se reitere no erro. Eu aquilo que eu solicitava ao Sr. Presidente era então que oficiasse o Governo no sentido da necessidade desta fundamentação. Porque, repare, nós podemos enquadrar estas audições como uma formalidade. A pessoa vem aqui, faz umas perguntas, eu respondo e depois o Governo faz o despacho de nomeação. Mas, na realidade, isto é mais que uma formalidade, até porque estas entidades reguladoras não têm uma legitimidade muito diferente da legitimidade de todos nós. Pois, e daí o facto de ter que haver estas audições na casa dos representantes do povo, porque é-lhes atribuído um poder que é delegado por lei, que provavelmente nenhum membro do Governo tem. E é apenas nesse sentido que eu acho que estas formalidades são mesmo formalidades essenciais. E não podemos levar estas questões de ânimo leve enquanto representantes legítimos do povo. Porque se assim for, de hoje para amanhã nem vale a pena fazer aqui audições. Porque se o Governo não justifica porque é que escolhe aquela pessoa em si. Seja ele qual for. Não justifica porque é que escolhe aquela pessoa. Para isso faz a resolução do Conselho de Ministros e está resolvido. E poupa-nos o trabalho de estarmos aqui a fazer audições à 1:30 da tarde.
Obrigado, deputado. Eu entendo e farei isso. Eu farei um ofício à Sra. Ministra a pedir que, mesmo para juntar ao processo, que nos seja enviada essa fundamentação e havendo a maioria, entendendo que deve ser feita, que seja feita a audição e damos continuidade à reunião, com a audição e faço exatamente isso, tentando ultrapassar esta questão. Muito obrigado. Muito boa tarde. Cumprimento o Dr. João Pedro Cortês Moraes Rodrigues. Esta é uma audição para a indigitação de vogal do Conselho de Administração da ERSAR. Vamos dar início com uma intervenção da parte do indigitado de até 10 minutos. Depois os grupos parlamentares farão as questões que entrarem pertinentes. É pergunta-resposta, sim. A resposta do grupo parlamentar é 5 minutos, portanto, neste momento vou-lhe dar a palavra. Tem até 10 minutos para poder fazer a sua intervenção.
Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me começar por agradecer o convite para estar hoje aqui presente nesta comissão, no âmbito do processo de audição relativo à minha indigitação, como potencial indigitação, como vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Esta minha presença aqui é feita com um enorme sentido de responsabilidade e com humildade institucional e também com a consciência clara da relevância dos setores que a ERSAR regula. Estamos, como é sabido, a falar de serviços essenciais, o abastecimento de água, o saneamento de águas residuais e o tratamento e esterilantes, serviços esses que são utilizados diariamente por todos os cidadãos, muitas vezes sem disso se aperceberem, mas cuja falha teria naturalmente um impacto imediato na saúde pública, na qualidade de vida, na proteção ambiental, na atividade económica e na confiança das instituições. A ERSAR, tem por isso, uma missão particularmente exigente. Deve proteger os interesses dos utilizadores, assegurar a qualidade, continuidade e acessibilidade dos serviços regulados, promover a sustentabilidade económico-financeira das entidades gestoras e contribuir também, naturalmente, para a proteção do ambiente. E deve fazê-lo com uma entidade administrativa independente, com rigor técnico, transparência, proporcionalidade e sentido de serviço público. E é com esta visão que encara a possibilidade de integrar o Conselho de Administração da ERSAR. Ao longo do meu percurso profissional, tive a oportunidade de trabalhar em vários pontos da cadeia de valor destes setores. Trabalhei no setor público empresarial, no setor privado, em funções executivas, em funções não executivas, em empresas de água, de saneamento, de resíduos, em consultoria, em processos de desenvolvimento estratégico, em análise económico-financeira, em relação com os municípios, com entidades reguladoras, com entidades ambientais, com acionistas, com trabalhadores e com operadores. Esta experiência deu-me uma visão prática dos desafios concretos da operação e da gestão destes setores. Conheço as dificuldades de quem tem de garantir diariamente a continuidade de um serviço essencial. Conheço também os constrangimentos financeiros, técnicos e humanos que muitas entidades enfrentam. E conheço também os riscos de uma eventual má definição de incentivos, de subinvestimento, de contratos desequilibrados, de insuficiência de transparência tarifária, ou insuficiente de transparência tarifária, ou até a falta de informação robusta que permita sustentar boas decisões. Esta experiência, no entanto, ensinou-me sobretudo uma coisa. Nestes setores, nenhum modelo de gestão é bom ou mau por natureza. A gestão pública, privada, municipal, multimunicipal, intermunicipal, concessionada, deve ser essencialmente avaliada pelos seus resultados. O que importa é saber se o serviço é prestado com qualidade, se os utilizadores são protegidos, se os custos são eficientes, se os investimentos são adequados, se as metas ambientais naturalmente são cumpridas e se a informação que aqui decorre é transparente e escrutinável. E é precisamente aqui que a ERSAR tem um papel decisivo. Na minha opinião, a regulação não deve substituir-se às entidades titulares nem às entidades gestoras, mas também não pode ser passiva. Deve criar regras claras, acompanhar a sua aplicação, promover boas práticas, escrutinar custos, comparar desempenhos, capacitar o setor e atuar quando estejam em causa incumprimentos, ineficiências ou prejuízos para os utilizadores. Vejo, e penso nesse aspecto, serei acompanhado pela maioria dos agentes do setor, considero, aliás, que a ERSAR, como entidade, é simultaneamente hoje independente, exigente, previsível e próximo do setor. Terá que ser independente porque as suas decisões devem resultar da lei, dos seus estatutos e da evidência técnica. Exigente porque regula monopólios naturais ou legais e serviços essenciais. Previsível porque os operadores, os municípios, os utilizadores, devem saber quais são as regras que devem pautar a sua atuação. Próxima, porque naturalmente a boa regulação não se faz à distância, faz-se conhecendo a realidade das entidades gestoras, dos territórios e dos cidadãos. Permitam-me, neste aspecto, de destacar algumas das prioridades que penso poderem ser importantes e centrais no próximo ciclo de atuação da ERSAR. A primeira será, que gostaria de relevar, é a regulação económica e tarifária, em particular do setor das águas. O regulamento tarifário das águas, cujo processo de discussão pública ocorreu durante o primeiro semestre e que estará, penso eu, em breve, prevista a sua aprovação, representará um instrumento essencial de maior coerência, transparência e previsibilidade do setor. A questão tarifária é uma das matérias mais sensíveis de regulação, porque toca diretamente os utilizadores e, ao mesmo tempo, determina a capacidade de investimento e manutenção dos seus sistemas. A minha posição é clara, a lei deve ser cumprida, isto é, a lei das finanças locais, enfim, a lei da água, a própria lei de base dos sistemas municipais, bem como, naturalmente, os estatutos da ERSAR, determinam que os serviços devem recuperar os custos necessários à sua prestação. Mas, naturalmente, que isso deve acontecer num cenário de eficiência. O que isto significa? Significa que a tarifa não deve esconder subinvestimentos, mas também não deve acomodar ineficiências. Não deve ser artificialmente baixa hoje, criando problemas maiores amanhã, mas também não deve transferir para os utilizadores custos que não estejam devidamente justificados. O desafio regulatório está exatamente aí, é encontrar e procurar este equilíbrio, sustentabilidade económica ou financeira dos sistemas, acessibilidade económica para os utilizadores, equidade tarifária, transparência e incentivo à eficiência. O regulamento tarifário das águas, penso que irá contribuir para este equilíbrio. Harmonizar regras, melhorar a qualidade de informação, permitir maior comparabilidade entre entidades gestoras, reforçar a capacidade de ERSAR para avaliar se os custos incluídos nas tarifas são necessários, eficientes e adequadamente imputados. Deve também respeitar a autonomia local, mas garantindo que essa autonomia é exercida dentro de um quadro comparativo, modalidade, responsabilidade e proteção dos utilizadores. A segunda prioridade que gostaria de destacar é a eficiência operacional e a redução das perdas de água. As perdas de água hoje representam um dos maiores desafios do setor. São um problema ambiental, porque, evidentemente, representam um desperdício de um recurso cada vez mais escasso. São também um problema económico, porque implicam custos para a sua captação, para o seu tratamento, para a sua distribuição e adução, que não chegam, ao fim e ao cabo, em forma útil aos utilizadores. E são também um problema de gestão, porque, existindo, revelam frequentemente fragilidades de manutenção, medição e renovação de infraestruturas. Para reduzir perdas, é sabido que é necessário planeamento, investimentos, gestão de ativos, sectorização de redes, medição fiável, metas realistas, financiamento adequado e escrutínio regulatório. Neste contexto, a ERSAR pode e deve continuar a promover conhecimento, benchmarking, capacitação, incentivos para que esta redução de perdas seja tratada como uma prioridade económica e ambiental. Terceira prioridade, gostaria de destacar, é a qualidade do serviço e a proteção dos consumidores. Como é sabido, os serviços regulados pela ERSAR são serviços de interesse geral. O utilizador deve ter acesso à água segura, saneamento adequado, recolha de resíduos eficiente, informação clara, faturação compreensível e mecanismos de reclamação eficazes. A proteção do utilizador não se esgota apenas no preço que é praticado. Inclui qualidade, continuidade, resposta a reclamações, transparência contratual, acessibilidade social e confiança. Nesta matéria, considero fundamental que a ERSAR continue a reforçar a monitorização da qualidade do serviço, a divulgação pública de informação e a articulação com entidades para a resolução dos eventuais conflitos que sejam gerados. A confiança neste domínio constrói-se com dados, com resposta, com presença e com clareza, e penso que isto tem sido o papel que a ERSAR tem vindo a desenvolver, que espero que continue. A quarta prioridade é o setor dos resíduos. É um setor, de facto, que entra numa década decisiva. Enfim, como é bem sabido, porventura, até no caso dos resíduos sólidos urbanos, é até classificado como estando em estado de emergência. As metas de reciclagem, de redução da deposição em aterro, a valorização dos biorresíduos, a implementação dos sistemas de pay as you throw, a evolução dos fluxos específicos, a necessidade de financiar adequadamente o sistema, tornam este setor particularmente exigente. A minha experiência profissional, como é sabido, tem uma componente muito significativa nos resíduos, incluindo na gestão operacional, na regulação económica, na responsabilidade alargada do produtor, na definição de modelos de financiamento adequados, na relação com os municípios, na avaliação de custos. Esta experiência leva-me a considerar que o setor precisa de regras claras, incentivos bem alinhados e informação mais robusta, de modo, por exemplo, no caso do PEIT, para que o PEIT possa ser, por exemplo, um instrumento importante de justiça tarifária e de promoção de comportamentos ambientalmente adequados, mas para que esse instrumento seja bem sucedido, terá que ser bem desenhado. Não pode ser visto apenas como uma forma de cobrança, tem de ser compreensível para o cidadão, tecnicamente execuível para as entidades que o praticam, socialmente equilibrado, efetivamente associada à redução de resíduos indiferenciados e ao aumento da separação seletiva. Também aqui a ERSAR, que deve continuar a ter um papel exigente, mas pragmático, definir referenciais, avaliar custos, apoiar a transição, acompanhar resultados, evitar mais escolhas ou atrasos que eventualmente depois possam ser eventualmente mais tarde transferidos para a fatura dos utilizadores. A quinta prioridade é a transparência e a informação. A regulação moderna, como é sabido, depende de dados. Sem boa informação não há boa gestão. A ERSAR já tem instrumentos de referência, como o RASARP, os seus relatórios, parceiros, recomendações, guias técnicos e sistemas de indicadores, mas a exigência julgo que é crescente. Considero que a informação regulatória deve ser cada vez mais acessível, comparável e útil. Útil para os decisores, para os municípios, para as entidades gestoras, para os investidores, para os trabalhadores do setor e, sobretudo, para os cidadãos. O cidadão deve poder perceber se a sua entidade gestora presta um bom serviço, se a tarifa que paga é justificada, se as perdas estão a diminuir, se as metas ambientais estão a ser cumpridas e se as reclamações são tratadas adequadamente. A transparência é, portanto, uma forma de proteção do utilizador e também um incentivo à melhoria do desempenho. A sexta prioridade é a capacitação institucional e técnica. A ERSAR não regula um setor homogéneo, como é sabido. Regula entidades de diferente dimensão, pequena escala e maior escala, territórios urbanos, territórios de baixa densidade, sistemas de grande capacidade técnica e outros com recursos mais limitados. Esta diversidade exige naturalmente uma atuação regulatória diferenciada, mas não desigual. A capacitação das entidades gestoras é essencial. Muitas vezes cumprir melhor não depende da vontade, mas também da capacidade técnica dos sistemas que estejam ao seu dispor, dos recursos humanos, dos instrumentos de planeamento e apoio metodológico. A ERSAR deve continuar a ser uma referência técnica para o setor, através da formação de guias, benchmarking, apoio à implementação do regulatório. Para terminar, estou mesmo a chegar ao fim, desculpe, eu diria que queria dar uma nota sobre os trabalhadores da ERSAR. Como membro do setor, e acho que mais uma vez sou aqui acompanhado pela maioria dos seus agentes, tenho a maior das considerações e admirações pelo trabalho desenvolvido pela ERSAR, o que é naturalmente e obrigatoriamente reflexo da elevada qualidade dos seus trabalhadores. Uma entidade reguladora independente só é forte se tiver equipas técnicas qualificadas, motivadas e respeitadas. A qualidade exatamente da regulação depende da qualidade das pessoas que a fazem. A complexidade crescente dos setores regulados exige um reforço das suas competências. Por isso, considero essencial continuar a valorizar o conhecimento interno, a capacitação dos seus trabalhadores, os processos, a melhoria dos processos e a promoção de uma cultura de responsabilidade e cooperação com o serviço público. Para terminar mesmo, gostaria de referir à questão da independência. Compreendo que num percurso profissional como o meu, que atravessa diferentes entidades e modelos de gestão, esta questão possa ser colocada e até considero legítima que seja colocada. A resposta, na minha opinião, é clara. A independência não resulta do desconhecimento do setor. Resulta da integridade, do cumprimento de regras, da transparência, da fundamentação técnica das decisões e da ausência de vínculos incompatíveis com o exercício destas funções. A experiência que trago é do conhecimento acumulado sobre os setores regulados, conhecimento sobre a gestão pública e privada, sobre a água, sobre resíduos, sobre a operação e estratégia, sobre municípios, operadores, sobre investimento, tarifas, sobre metas ambientais e sustentabilidade económica e financeira. Esse conhecimento, caso assim seja essa decisão, será colocado agora ao serviço da ERSAR na sua missão pública. Não venho como procurador, representante de nenhum operador, nenhum modelo de gestão, nenhum interesse em particular. Venho, se merecer confiança para isso, contribuir com uma regulação independente, tecnicamente sólida, transparente e orientada para resultados. E, portanto, são estes os princípios, na verdade, que orientarão a minha atuação enquanto vogal do Conselho de Administração. Peço desculpa pelo ter demorado um pouco mais do que isto.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira para fazer, tendo em conta que é pergunta-resposta, portanto pode fazer a intervenção direta ou fazer várias pergunta-resposta. Tem até 5 minutos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar o Sr. Engenheiro João Pedro Cortes Moraes Rodrigues e esta audição, portanto, surge no âmbito da indigitação do Sr. Engenheiro para cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSAR. Nós sabemos que as atividades reguladas pela ERSAR assumem hoje uma relevância cada vez mais crescente no nosso cotidiano. Nos dias de hoje, quer a economia circular, quer o reforço da resiliência hídrica, são incontornáveis e imprescindíveis para termos um país mais desenvolvido, mais resiliente, com maior sustentabilidade ambiental, mais qualidade de vida para os portugueses em todo o território e a preços acessíveis. A designação dos membros do Conselho de Administração é feita por resolução do Conselho de Ministros, tendo em consideração o parecer fundamentado da Comissão competente, neste caso a Comissão de Ambiente e Energia, Parecer esse que é precedido da audição na Comissão Parlamentar, que é o que estamos a fazer cá hoje, a pedido do Governo e de parecer da CRESAP. O parecer da CRESAP refere que as informações contidas no currículo vitae e no questionário de autoavaliação, bem como os resultados do questionário de competências pessoais e os dados obtidos através da entrevista individual, evidenciam competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo. Salientar que na apreciação da adequação do perfil, o Sr. Engenheiro recebeu avaliação positiva nas 12 competências avaliadas, às características específicas da entidade em causa, pelo que a CRESAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, emitiu parecer adequado à designação para exercício do cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSAR. Também pela análise ao currículo vitae, verificamos que durante o seu percurso profissional, iniciado em 1994, desenvolveu a sua atividade na área do ambiente, quer como consultor, quer como administrador, em diversas empresas de referência, quer no tratamento de resíduos, quer no setor da água, ou seja, quer também no setor de valorização e tratamento de resíduos, quer no abastecimento de água, apresentando um conhecimento aprofundado do setor. E pela análise do relatório da CRESAP, verificamos que enuncia e preconiza um conjunto de ações que devem ser concretizadas na sua autoavaliação. E nesse contexto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões. De acordo com a RESARP de 2025, verifica-se que mais de um quarto da água que entra na rede de abastecimento não é faturada, sendo em média 26,5% em baixa, muito superior ao valor de referência da ERSAR, que é inferior, menor que 20%, e em alta é água não faturada, o que se perde, portanto é 5,2%, também abaixo do valor de referência, que é menor, menos que 5%. E o RASAR de 2025 também apresenta valores muito baixos na reabilitação de condutas no período de 2020 a 2024, que é o período que está mencionado no relatório da RASAR, sendo em média 0,2% em alta e 0,6% em baixa. E quando deveria ser, portanto, superior a 1,5% para as condutas com mais de 10 anos de vida. E a tendência estrutural aponta para uma redução gradual do número de entidades gestoras. E eu gostava de colocar esta questão. Na sua perspectiva, como se poderá acelerar este processo e qual é o impacto que prevê na sustentabilidade dos sistemas e nos investimentos de infraestruturas associados quer à DARU e à estratégia Água que Une? Eu não sei se a resposta pode ser já dada agora. Pronto, depois foi. Pronto, tudo bem.
Tem. Ainda está em 353? Não, é aquele, é aquele. É aquele, tem 353, agora tem aqui. Deste lado tem a palavra.
Muito bem. Pronto, relativamente ao tema, ao fim e ao cabo, da redução das perdas, calhar começaria por esse. Equivocamente considero, como já disse há pouco, um problema de maior relevo ambiental, económico e de gestão. A forma de, ao fim e ao cabo, de atacar esse problema, certamente terá várias dimensões. Eu diria que, ao fim e ao cabo, a resolução desse problema requer, essencialmente, planeamento, incentivos e escrutínio. O que é necessário fazer é relativamente conhecido. A ERSAR, em particular, desde há muito, publicou até um manual para redução de perdas. Portanto, são conhecidas as questões técnicas que deverão ser aplicadas para tal acontecer. Aqui o tema está na forma como todas essas medidas se conseguem organizar no tempo e no espaço de forma a conduzir esse mesmo resultado. Eu diria que, nesse contexto, evidentemente não sendo a ERSAR um operador, nem se podendo confundir de forma alguma com tal, eu diria que é preciso, se calhar, ajudar precisamente na preparação, no reforço dessa capacitação, uma capacidade de diagnóstico importante. Obviamente, usar também benchmarking e métricas de eficiência para distinguir aquilo que são os investimentos necessários de despesas, eventualmente, que não são tão significativas. E, simultaneamente, também evitar que haja uns choques tarifários muito grandes para os utilizadores, uma vez que, porventura, investimentos significativos que possam ser desenvolvidos nessa matéria traduzir-se-iam, porventura, numa eventual pressão tarifária. Relativamente à estratégia Água que Une e à DARU, concordo, são de facto, porventura, os grandes desafios que o setor enfrenta. Mais uma vez, o diagnóstico está relativamente conhecido, porventura, o que é necessário fazer também, há aqui que resolver, de facto, um problema essencialmente de financiamento, porque no cômputo geral, a água que une, afinal de contas, prevê cerca de 5 mil milhões, e o pensar, tendo a qual estaria o cumprimento da Daru, também outros 5 mil milhões, eles não são somáveis, mas pronto, estamos a falar, de facto, de um valor de dimensão muito significativa, haverá que, de facto, procurar encontrar a melhor forma de assegurar o financiamento dessas infraestruturas, e com certeza naquilo que for competência dessa área, cá estaremos para procurar não definir, mas ajudar essa mesma definição.
Muito obrigado. Sr. Deputado,
de uma maneira mais gráfica, para não esgotar o tempo. Ou seja, nós temos um problema, portanto, verificámos que também que 55% dos resíduos urbanos tratados em Portugal tiveram como destino final, portanto, o depósito, o aterro. E no seu entendimento, que medidas poderão ser adotadas para acelerar o sistema PEIT e a recolha seletiva, nomeadamente os biorresíduos, porque neste momento ainda são marginais, quer um sistema PEIT, quer a recolha seletiva?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. João Pedro Rodrigues.
Muito bem. Eu, relativamente ao sistema PEIT, como já disse, penso que é de facto um dos grandes desafios que temos pela frente. Porventura, os biorresíduos é talvez um dos maiores problemas do setor dos resíduos urbanos. Porventura, admito que de facto que o PEIT seja uma das medidas mais, enfim, com um potencial maior capacidade de resposta e de cumprimento, de caminho de cumprimento dessas mesmas metas, mas evidentemente que é importante assegurar que este modelo não seja aplicado de forma cega a todos os territórios. É preciso considerar que existem as densidades populacionais, os meios de posição, os sistemas de leitura, o que são de facto aplicáveis em cada território. E nesse contexto, penso que a ERSAR o que poderá fazer será, com uma ajuda e com continuação do que tem vindo a ser feito, a enumeração de regras, a monitorização, a avaliação de custos e modelos de transição, para que, de facto, o PEIT possa ser desenvolvido. Relativamente à parte de cumprimento de metas de reciclagem, de recolha seletiva, como diz, a ERSAR tem, penso que desde há um ano atrás, uma nova competência de fixação dos valores de contrapartida relativamente ao sistema SIGRE. E nesse contexto, evidentemente, aí há uma intervenção, de facto, ainda mais relevante do que era no passado, que seria mais de incentivo para que as entidades pudessem aproximar-se do cumprimento das suas metas. Neste caso, há uma responsabilidade nova, vou-lhe chamar nova porque é relativamente recente, de definição destes mesmos valores, que correspondem, como saberão, à remuneração justa daquilo que será o esforço desenvolvido pelos sistemas, essencialmente de natureza municipal ou multimunicipal, para permitir esse mesmo objetivo ambiental, naquilo que é designado, afinal de contas, da responsabilidade alargada do produtor. E nesse domínio, competirá, eu sei que certamente a ERSAR está neste momento a iniciar um procedimento com vista à definição de um novo modelo de fixação desses mesmos valores de contrapartida. Também o que está atualmente em aplicável resultou de um ajustamento, penso que em outubro, novembro de 2024, portanto recente, que de facto atualizou de uma forma significativa esses mesmos valores. Eu diria que, não querendo estar já a antecipar as conclusões desse trabalho, haverá com certeza algumas medidas que poderão ser tidas em consideração, nomeadamente a fixação desses valores contrapartida ser específica por cada sistema de gestão de resíduos urbanos e, porventura, também atender precisamente ao tipo de recolha seletiva que é envolvida, para não esgotar.
Já estou assim. Não será possível responder, mas pode fazer a pergunta ainda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Gostava de fazer uma última pergunta, que eu ia falar sobre o SIGRE, mas já que falou sobre o SIGRE, ia avançar esta opinião, que é o seguinte. No seu relatório de autoavaliação, refere que no setor da água apoiará a concretização de novo regulamento tarifário, como já disse cá hoje, e acompanhará a evolução da componente tarifária acrescida e dos contratos e dos DRG, que é os desvios de recuperação de gastos nas concessões multimunicipais, e analisará os processos de reequilíbrio financeiro das concessionárias. Estes processos são sempre complexos e exigem equilíbrio e ponderação para não onerar, por um lado, os utilizadores com taxas elevadas e, por outro, garantir a sustentabilidade da operação. Uma pergunta muito concreta. A sua última atividade profissional foi desenvolvida numa empresa com concessões no setor da água, Face a essa circunstância, como nos poderá garantir que estará assegurada a sua imparcialidade nas análises e decisões a tomar?
Muito obrigado. Não sendo possível agora, talvez numa seguinte, depois tenha a oportunidade de responder. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega, para colocar as questões.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro João Pedro Rodrigues, que aqui está hoje nesta audição com personalidade indigitada a vogal do Conselho de Administração da ERSAR, nos termos da Lei nº 67 de 2013, de 28 de agosto. Ora, e começo justamente por aí. É que esta audição não pode nem deve ser enquadrada como uma formalidade menor. Estamos a falar da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, uma entidade que regula setores absolutamente essenciais. A água que chega às casas dos portugueses, o saneamento, a gestão de resíduos urbanos, a qualidade do serviço, a formação tarifária e, em última análise, uma parte muito concreta da fatura mensal das famílias, das empresas e dos municípios. A CRESAP emitiu um parecer adequado à designação e reconhece-lhe um percurso técnico e profissional muito vasto, com experiência relevante no setor das águas, saneamento e resíduos. Isto é evidente no seu currículo. Valor Sul, EGF, Grupo de Águas de Portugal, ADP Valor, Consultoria, Resíduos, Regulação Económica, Concessões e, mais recentemente, a Indaqua. Portanto, não estamos aqui a discutir a existência de uma experiência técnica. É factual que existe. Mas, precisamente por essa experiência ser tão ligada aos setores regulados, a questão central para nós é outra, a independência. A ERSAR não pode nem deve ser uma entidade decorativa. Tem uma secretaria técnica do Governo. Nem um espaço capturado pelos interesses dos operadores, sejam eles públicos, privados ou municipais. A ERSAR tem de ser um regulador forte, independente, tecnicamente exigente, capaz de dizer não ao Governo quando for preciso, aos municípios quando for preciso, às concessionárias quando for preciso e aos operadores privados quando for preciso. E aqui há uma questão que queremos colocar de uma forma direta, mas leal. No seu currículo consta que desde 1 de abril de 2026 exerce funções na Indaqua, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações Institucionais, com responsabilidades na identificação de oportunidades de crescimento e na criação de relações estratégicas com entidades públicas, regulatórias e parceiros relevantes. Ora, sendo a Indaqua uma empresa de concessão de água em baixa, naturalmente inserida num setor regulado pela ERSAR, importa perceber que garantias concretas pode dar a esta Comissão de que esta passagem recente de uma entidade regulada para o regulador não condicionará nem objetivamente nem na aparência a sua atuação. Pergunto-lhe por isso, está disponível para assumir de forma clara mecanismos de impedimento, recusa ou abstenção em processos que envolvam diretamente entidades as quais tenha tido relação profissional recente e considera suficiente a atual moldura de incompatibilidades ou entende que nestes setores a confiança exige um padrão ainda mais exigente do que o mínimo legal? Há também uma clarificação documental que gostaríamos de ouvir. A declaração apresentada afirma a inexistência de incompatibilidade e impedimentos. Ainda assim, no currículo surge a referência a funções de administrador no Executivo na Ecoambiente, desde 25 de maio de 2021. E até hoje, enquanto a síntese da CRESAP aponta, essa experiência como sendo corrido entre 2021 e 2025. Gostaria de lhe pedir que esclarecesse se todas as suas funções em entidades do setor regulado cessaram efetivamente, em que datas, e se existe alguma participação, vínculo, mandato, contrato ou consultoria ou responsabilidade pendente que deva ser conhecida. Entretanto, no setor há três preocupações que para nós são fundamentais. A primeira é a água. Portugal continua a perder demasiada água nas redes. Num país que fala tanto de seca, de escassez e de investimentos milionários, não podemos aceitar que uma parte significativa da resposta continue a escapar por condutas envelhecidas. Falta de manutenção, baixa medição, má gestão patrimonial e ausência de investimento inteligente. Não basta pedir sempre mais força aos consumidores. É necessário exigir eficiência às entidades gestoras. Pergunto-lhe, que papel deve ter a ERSAR para reforçar uma redução séria das perdas de água? Deve a regulação tarifária premiar quem investe, mede e reduz perdas e penalizar quem de facto continua a empurrar a ineficiência para cima da fatura? A segunda preocupação é a tarifa. O setor precisa de sustentabilidade económica e financeira, obviamente. Sem contas equilibradas não há investimento, não há qualidade de serviço, não há redes resilientes. Mas também não podemos aceitar que todos os problemas de gestão, todos os desvios, todos os equilíbrios económicos e financeiros e todos os investimentos mal planeados acabem sempre no mesmo sítio, no bolso das famílias e das empresas e dos municípios. Para terminar, gostaria de uma ideia simples. A ERSAR tem de ser uma entidade respeitada, tecnicamente forte e politicamente independente. Deve proteger os utilizadores, mas sem destruir a sustentabilidade dos sistemas. Deve exigir investimento, mas sem aceitar despesismo. Deve defender a qualidade ambiental, mas sem cair em experientialismos ecológicos. Deve regular com dados, com transparência e coragem. Aquilo que queremos saber hoje é se o Sr. Engenheiro está preparado para ser não apenas quem conhece o setor de por dentro, mas alguém capaz de regular por fora, com distância, independência, firmeza e sentido de serviço público. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado. Pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Comitado. Ah, não. Peço desculpa. Isto é o habitual nas audições. Peço desculpa. Estava já a cortar a palavra, não é a minha intenção. O Dr. João tem até 5 minutos para poder dar a resposta.
Muito bem. A primeira resposta é mais fácil, é clara. De facto, há um lapso do meu currículo, já tinha sido identificado na entrevista da CRESAP. Evidentemente, a partir do momento em que assumi funções na ADP Valor, num dia 1 de agosto de 2025, cessaram anteriormente todas as minhas funções. Portanto, essa função terminou, não lhe sei se precisasse, no final de julho, mas estava evidentemente terminada antes até, aliás, porque isso seria legal dessa forma. E, naturalmente, depois disso, também na ADP Valor já foram cessadas e, na última experiência na Indaqua, também, desde a passada sexta-feira, que deixei de ter qualquer tipo de funções. Eu diria, mas respondendo, se calhar agregando até porque as duas perguntas são parecidas ou no mesmo contexto, eu diria que essa minha experiência recente, bem como as experiências anteriores, acho que, na verdade, devem ser vistas como conhecimento efetivo do setor e não como condicionamento à minha independência. É verdade que conheço por dentro os desafios da gestão pública, da gestão privada, das águas, dos resíduos, e acho que isso, de facto, dá-me essa capacidade de compreender melhor os riscos e incentivos e as fragilidades de cada modelo. Eu, neste momento, como disse, não antevejo, e além de tudo isto, esta independência não se afirma naturalmente por desconhecimento dos setores. Afirma-se pelo cumprimento das regras de incompatibilidade, pela transparência, pela fundamentação técnica das decisões e pela aplicação legal. Todas as decisões que sejam tomadas, enfim, que participe ou que venha a participar, caso venha a ser indigitado, serão naturalmente no escrupuloso cumprimento daquilo determinado pela lei, pelos regulamentos da ERSAR, pelo suporte técnico, de acordo com os princípios que iniciei há pouco. E, naturalmente, não antevendo neste momento a existência desse tipo de compatibilidades, também naturalmente a existirem, com certeza que o regime de compatibilidade será aqui aplicável e se houver de facto algum tipo de decisão na qual, que eu não consigo antever neste momento, que esteja ao abrigo desse mesmo regime, naturalmente terei que me escusar de participar nessa mesma decisão, mas insisto, a minha perspectiva neste momento, tenho claro para mim que aquilo que são esta minha experiência profissional de 30 anos, penso, poderá ser útil ao regulador naquilo que é a persecução dos seus objetivos. Isso era a primeira parte da pergunta, peço desculpa, já consumi 2 minutos e meio, a segunda parte tinha a ver outra vez com as reduções das perdas, o que é que a ERSAR pode fazer? Penso que já há pouco até procurei responder. A ERSAR não é, nem pode ser confundida como uma entidade concedente ou como uma entidade gestora, não é. É uma entidade reguladora com uma função particular. Isso não significa, no entanto, que não possa procurar uma monitorização, um acompanhamento, criar os incentivos contratuais que precisamente permitam essas boas respostas. Evidentemente, a maioria, ao fim e ao cabo, das operações neste setor, uma grande parte delas são tituladas por contratos, de alguma forma, de uma forma ou de outra, e esses contratos têm que ser formatados no sentido de poder, de facto, gerar os incentivos que permitam cumprir aquilo que são as obrigações de serviço público, que são naturalmente desejáveis num setor como este. Não sei se respondi à totalidade da resposta, mas espero que sim, e poupei.
Eu lhe sugeri que, se quiser responder à outra, ainda tem tempo, tem 5 minutos, já à vontade, se quiser responder antes de passar, porque tem. Tem tudo respondido, não tem mais nada que querer...
Não, penso que não. Penso que a primeira pergunta também tinha sido efetuada, não. Foi de algum modo respondida também agora.
Porque não há mais nenhuma intervenção do Chega, isso é que eu estava a dizer, porque foi a última.
Eu espero, Sr. Deputado, não ter esquecido nenhuma...
É só para não haver nenhuma dúvida. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem até 5 minutos e...
Sr. Engenheiro, este tema e a regulação do setor é apaixonante. Infelizmente, o tempo que temos não nos permite fazer uma discussão alargada como, se calhar, o assunto mereceria. Em todo o caso, o seu currículo é conhecido, é por mais conhecido no setor. Eu vou tentar ir direto às questões, porque eu acho que é muito importante conhecermos o pensamento daqueles que são as pessoas que são os titulares dos cargos diretivos nos reguladores. Portanto, a minha primeira pergunta, e eu vou fazer perguntas um bocadinho concretas para tentar encontrar esse pensamento. Eu gostava de lhe perguntar se acha aceitável ou se concorda que, por exemplo, no caso de sistemas de titularidade municipal, de gestão direta ou gestão delegada, se acha que possível ou aceitável que, por exemplo, as autarquias, órgãos dotados de legitimidade democrática, decidam, tendo feito a contabilidade analítica e percebendo quais são os gastos efetivos, que decidem internalizar parte do custo, amortizando na tarifa aos seus munícipes.
Eu penso que isso
muito obrigado, deputado, e aproveito para pedir desculpa porque lhe chamei doutor em engenheiro.
Há insultos piores,
mas era a indicação que aqui tinha, fui verificar o currículo e estava errado, mas a indicação estava muito nesse bem. Sentido. Peço desculpa, Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Não, por amor de Deus. Duas notas muito breves. Primeiro, eu, em particular no setor da Baixa, devo-lhe dizer que acho que a responsabilidade municipal é o cerne da questão. Portanto, eu diria que os municípios são, por variedíssimas razões, como é bem consabido, os titulares naturais dessa mesma responsabilidade e, portanto, são eles os agentes que deverão decidir, essencialmente, aquilo, a forma como se organizam, como querem prestar estes serviços, de forma direta, indireta, gestão delegada, concessionada, como bem entenderem. Acho que a autonomia municipal e a responsabilização municipal é, de facto, evidente. Relativamente ao que me pergunta, penso que certamente a sua questão teria a ver com o princípio da recuperação de gastos. Eu diria que isso, como disse, para mim isso é um aspecto que eu diria que, aliás, como é determinado na lei das finanças locais, na lei da água, nas próprias bases dos sistemas municipais, é um princípio que deve ser cumprido. E, portanto, evidentemente que existem, compreendo as decisões, e elas podem e devem ser explícitas, mas tem que haver, de facto, uma consciência do que é que está a ser suportado em cada momento.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado pela resposta. Outra questão que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com o regulamento dos procedimentos regulatórios da ERSAR. O regulamento dos procedimentos regulatórios tem no seu artigo 18 uma norma que obriga a que os sistemas multimunicipais, neste caso, sejam obrigados a cada vez que tenham que fazer um investimento, mesmo aqueles investimentos para cumprir normas legais, de qualidade, etc., como é o caso do METAR, que está em cumprimento, determina que, não estando no contrato de concessão esse investimento, se o investimento for superior a 50 mil euros, mesmo que não tenha qualquer impacto a prazo numa tarifa de 50 anos ou num EVF de 50 anos, tem que ter uma autorização, um parecer da ERSA relativamente a isso. Acha que isso é execuível ou acha que isso não deveria haver uma certa forma, se estiver dentro dos valores, permitir que se possa fazer isso? Apenas com a autorização do concedente. Eu sei que isto é um poder que o concedente decidiu abdicar, mas não, nomeadamente com a última alteração legislativa, mas não acha que isso não devia ser um poder do concedente se não mexe na tarifa, se não mexe nos investimentos a prazo, que não deva ser dada facilidade às empresas para fazerem esses investimentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o engenheiro João Rodrigues.
Muito obrigado. Obviamente que ao regulador não compete definir o enquadramento legal em que funciona. Evidentemente que isso decorre de orientações governativas e políticas que extravasam. O regulador atua e trabalha no contexto que é formatado. Relativamente à sua pergunta, eu tenho alguma dificuldade em percepcionar investimentos que não tenham impactos tarifários nenhuns de alguma espécie. Agora, compreendo o que diz, eu diria que francamente, há dimensões de porventura, podem ter que ser ponderadas. Não digo que não. Voltando para a minha, ao fim e ao cabo, atividade anterior, estando em causa o interesse público e sendo a última palavra sempre do concedente, compreendo a questão que coloca. Admito, evidentemente, se o regulamento das relações comerciais e, porventura, decorrente de orientações superiores assim determinam, teremos que continuar a cumprir esse procedimento, mas compreendo a sua dúvida e considero legítima.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado. Se calhar não me fiz expressar bem, isto é o regulamento dos procedimentos regulatórios, que nesta matéria, pelo menos neste artigo 18, eu não encontro conforto legal no que são as atribuições da ERSAR, mas em todo o caso é uma outra discussão, que lá está, que dava muito tempo de discussão. Gostava-lhe de fazer outra pergunta relativamente à questão do princípio da responsabilidade alargada do produtor e já agora sobre as tarefas e as atribuições da ERSAR e como é que pode, no seu entendimento, haver essa evolução. Acha que as competências relativamente aos valores de contrapartida e à responsabilidade alargada do produtor estão bem entregues para sistemas que são dos próprios produtores e distribuidores em que eles próprios atribuem? Houve uma alteração legislativa recente em que os valores de contrapartida são feitos pela ERSAR. Vê como possibilidade, eventualmente, a ERSAR ter essas competências do SIGS, ser a entidade gestora dos fluxos específicos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o engenheiro João Rodrigues.
Não sei se cumpri totalmente a sua questão, mas vou tentar dar-lhe a minha perspectiva. Hoje, a ERSAR já tem, desde o ano passado, penso eu, a competência para, desde o 24, exatamente, desde competência para fixar esses mesmos valores de contrapartida. Foi uma competência que lhe foi dada agora, que não tinha, que absorveu. Isso faz sentido, na medida em que, como é bem concebido, as receitas resultantes desses sistemas contribuem, neste caso, para reduzir a tarifa que é praticada pelos sistemas regulados pela ERSAR, pelo menos parte deles. Se a sua pergunta vai no sentido de qual é a minha reflexão, como é que este deve evoluir, há pouco, muito rapidamente, tentei aflorar esse assunto, mas posso agora, enfim, nos dois minutos que ainda tenho, ou para não perder consigo 30 segundos, eu diria que, também a minha posição também foi pública, evidentemente, não sei, estando agora em curso um trabalho pela ERSAR, teremos que esperar para essas mesmas conclusões, mas não me chocaria, naturalmente, que esta fixação não fosse há um pouco alterada, de forma a ser ajustada, a serem valores específicos para cada sistema, porque os sistemas não são médias, cada sistema tem a sua realidade, e acrescentaria outra coisa, muito porventura, não é muito razoável, mesmo dentro do sistema de mesma natureza, evidentemente, se há um sistema que aposta numa recolha porta a porta, que naturalmente tem custos mais elevados, é razoável que o custo, que aqui o que tem que ser recuperado é o custo eficiente, mas o custo integral dessa mesma operação é o que determina a lei, que não haja uma fixação específica em função da tipologia de sistema de recolha seletiva que está a montante daquele produto que é depois enviado para reciclagem. Quem aposta mais na recolha porta a porta tem naturalmente mais gastos, diferente de uma recolha por ecocentro ou por ecopontos. Não sei se é dessa a questão que me queria colocar, mas...
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Engenheiro, vou fazer mais duas questões, tendo o tempo que temos. A primeira questão tem a ver com as condições pessoais para o exercício das funções. Sr. Engenheiro foi administrador até há bem pouco tempo de uma empresa privada que atua no âmbito de concessões municipais e tem, desde o ano passado, uma consultora, que é a Ambi JPR Consulting Limitada, do qual é sócio-gerente com 80% do capital. A minha pergunta é muito concreta, como sabe, tem conhecimento das incompatibilidades e dos impedimentos. A pergunta que eu lhe faço é se vai fechar a consultora para poder desempenhar as funções de administrador da ERSAR.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro João Rodrigues.
Duas clarificações. Eu não fui administrador, era um cargo de direção, mas sim. E relativamente já não sou sócio-gerente. A empresa, de facto, já isso nem poderia ser, mais uma vez, pela mesma ordem de razões. A empresa está, de facto, encerrada, para todos os efeitos, não tem nenhuma atividade, portanto, não é certamente algo que é muito preocupante para mim.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Uma última questão. que tem a ver com água não faturada e perdas reais de água no setor urbano. Como sabe, a percentagem da água que é usada no setor urbano é muito inferior à percentagem da água que é usada no setor agrícola. Aliás, as perdas no setor agrícola são muito superiores a todo o consumo do setor urbano. Do ponto de vista do país, acha aceitável que se faça investimentos gigantescos para redução de perdas reais ou água não faturada, que a água não faturada não é questão de investimento, é apenas cobrar. Mas acha para o país aceitável que se faça investimentos avultadíssimos para fazer com que haja menos perdas reais para uma percentagem muito pouca da água que se perde, quando se podia fazer com o mesmo investimento ou menos um ganho muito maior daquilo que são os recursos hídricos do nosso país? Acha mesmo que o problema está no setor urbano?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro João Rodrigues. É a última... Não, tenho tempo. Estou a dizer que é a última intervenção. Não há mais nenhuma pergunta do Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente à questão das perdas, eu diria que ninguém compreende que, de facto, um recurso tão, tão relevante e escasso como é a água, com os custos, de facto, que são, como sabe, associados à sua captação, ao seu tratamento, à sua adução e à sua distribuição, depois eles não tenham utilidade prática para o consumidor. Portanto, há, de facto, aqui um desperdício que é intolerável, porque o custo de afeto para esta matéria é certamente bastante maior do que aquilo que é necessário para o abastecimento agrícola. Portanto, desse ponto de vista, acho que esses esforços devem ser prosseguidos, podem ser prosseguidos ou não com investimentos, há outras formas, evidentemente, de poder conseguir os mesmos resultados, devem ser exploradas naturalmente. Relativamente à questão que coloca, não sendo um setor da intervenção da ERSAR, penso que a estratégia Água que une, mais uma vez, que foi aqui referida, tem claramente um aspecto muito concreto de facto, avultados investimentos provavelmente muito superiores no setor agrícola, com o setor do abastecimento público, provavelmente procurando responder também a essa dúvida que agora aqui levantou.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira para poder fazer as questões que entender pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. João Pedro Rodrigues. Chegada à minha parte, as perguntas mais importantes acerca das suas eventuais incompatibilidades penso que foram esclarecidas, também já vinha esclarecido na documentação a que tínhamos acedido. De resto, se queremos ter pessoas nos reguladores que tenham experiência, que tenham conhecimento no setor, de algum lado essas pessoas terão de vir e passarão necessariamente pelo setor do ponto de vista, neste caso, privado. É muito difícil encontrar um percurso que fosse cumprir à risca uma certa ideia que algumas pessoas têm, um pouco fantasiosa, do que é que seria realmente o regulador absolutamente independente. Normalmente acabam sempre a achar que só um académico é que pode desempenhar essas funções com base nesse tipo de visão. Mas respondeu às perguntas que foram feitas relativamente a isso, já não tem qualquer tipo de interesse direto, seja na sua consultora, seja noutros, e portanto isso está clarificado. Mas quero continuar uma questão que foi levantada, sobretudo aqui para o deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, porque um dos problemas que mais me preocupa é justamente com os das perdas de água. E também me preocupam as perdas de água em contexto de distribuição urbana. Podem não ser as maiores do país, mas sinalizam um fracasso e uma quantidade de incentivos perversos na gestão ao nível municipal que têm de ser corrigidos. Trata-se de cumprir com princípios básicos de gestão. E esses princípios básicos de gestão impõem que, quando eu estou a prestar um serviço desta natureza, quando eu estou a distribuir água para as pessoas, eu devo recuperar o dinheiro que preciso para fazer os investimentos que preciso para que esse serviço seja autossustentável. E, não fazendo isso, eu depois não posso vir pedir à Assembleia da República ou pedir ao Governo que faça investimentos avultadíssimos para compensar aqueles custos que eu não suportei. O mesmo se pode aplicar à agricultura. Aí de acordo. Mas aquilo que me tem preocupado, sobretudo neste setor, é de encontrar um caminho que permita incentivar a todos estes operadores que profissionalizem a sua gestão das águas. E essa profissionalização pode passar por já agora começarem por ter contabilidade analítica, que não é o caso para todos ainda. Ainda temos gestores que não têm contabilidade analítica relativamente à água. E mesmo para os que têm contabilidade analítica, eu diria que o princípio de ter uma empresa especializada, municipal, pública, a gerir as suas águas, pelo menos é o mínimo, para saber quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que se perde. Já houve planos no sentido de resolver esta questão. Esses planos não estão necessariamente a ser cumpridos. Estou a falar no PERSUL, por exemplo, que ficou há 2 anos. Pensou-se também em utilizar os fundos europeus para incentivar bons comportamentos por parte destes operadores. No entanto, parece que não há muito que esteja a acontecer. E por isso eu perguntar-lhe diretamente se considera que, a propósito agora do novo regulamento que se está a discutir, que incentivos é que considera que vão ser essenciais para finalmente corrigir todo este mundo perverso na gestão da distribuição da água?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro João Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dizia há pouco, eu acho que a resposta, de facto, está na própria formulação. Eu diria que a própria aprovação no regulamento tarifário de água, inexistente até esta data, quando acontecer, vai certamente dar um contributo para aquilo que o Sr. Deputado referia, para a necessidade de uma contabilização efetiva do que é o custo do serviço, que é, naturalmente, um primeiro passo para a percepção daquilo que são as consequências de uma gestão menos eficiente desse mesmo recurso. Portanto, a própria aprovação do regulamento tarifário, em si mesmo, a obrigação que, não, naturalmente, não comprimindo aquilo que são as autonomias municipais, mas passará a existir, afinal, uma formulação, uma forma de formulação da construção tarifária em cada um dos espaços, que naturalmente determinará esse tipo de avaliação. Isso por um lado. Por outro, eu estou de acordo que, evidentemente, que, relativamente a perdas de água, que não há, falámos há pouco sobre isso, não é exatamente apenas o investimento em renovação de redes um aspecto essencial. Há outras medidas, certamente, que são também igualmente eficientes. Mas há uma coisa que é certa, e aí estou de acordo consigo, basta olhar para o RASARP e para aquilo que a informação que o RASARP publica todos os anos, felizmente, há muitos anos para cá, há um praticamente mimetismo, uma similitude evidente entre aquilo que são as manchas de municípios onde existem maiores níveis de perdas, porque as perdas são de 26%, mas elas oscilam entre 7% e 45%, portanto há aqui as médias, mais uma vez, escondem muita coisa. Esse tipo de este mapa de menor desempenho ao nível da água não faturada vem também, é quase um reflexo dos sistemas que têm menores graus de recuperação de gastos. Portanto, há aqui, de facto, claramente, não é a única panaceia, naturalmente, mas é certamente um aspecto que é essencial. Em termos daquilo que é o papel da ERSAR, é precisamente mostrar isso, continuar a gerar informação que permita, precisamente, dar conta dessa realidade. E ao nível das decisões que venham a ser tomadas, da percepção dos tarifários que lhe sejam, enfim, competência sua, vir a pronunciar-se, alertar para a necessidade de facto, não podermos ter, como eu dizia há pouco, por um lado, tarifas artificialmente baixas que ao fim e ao cabo, impeçam, ou escondam, ou atrasem a realização de investimentos que vão ter consequências mais tarde para as populações do futuro, mas também não temos, naturalmente, que ter tarifas elevadas que passem eficiências ou ineficiências para o lado dos consumidores. Não sei se respondi cabalmente à sua pergunta, mas...
Sim, eu queria também elaborar sobre uma pergunta que foi feita há pouco.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É hábitos de CPI, no qual não é preciso. Portanto, ainda ontem estivemos no meio, portanto, vão mudando as regras. Eu queria elaborar sobre uma pergunta que também foi feita há pouco, sobre a possibilidade do município decidir internalizar parte dos custos, não os cobrando via da tarifa e arranjando outras maneiras de financiar esses mesmos custos. Não considera que, no caso de um município escolher fazer isso, tem de ser explícito relativamente aos custos que está a suportar e como?
Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Desculpe, muito obrigado. É exatamente como diz, eu penso que a ERSAR já há muito tempo defende o conceito da fatura sombra. Não é fácil de aplicar. Não é fácil de aplicar, mas, porque de facto, obviamente, tem as suas complexidades, mas é, penso que é rigoroso e legítimo e é, enfim, um objetivo que, enfim, em primeiro lugar, se calhar não tenho dito isso, mas vale a pena referir. Obviamente, as tarifas devem recuperar gastos, não significa que a água não seja um bem essencial e que todos os seus utilizadores não tenham acesso à mesma. Portanto, devem existir, e existem, julgo que em 90%, 95% do território, tarifas sociais que têm que proteger os interesses de todos. Isso é inequívoco, não é disso que estamos a falar, naturalmente. O que estamos a falar é, de facto, que existindo uma decisão política, de fim ao cabo, municipal, legítima, de ter um apoio, ele deve ser explícito, deve ser claro, deve ser transparente. De facto, ERSA advoga esse princípio da fatura sombra. Sabemos que é difícil e complexo, mas temos que trabalhar no sentido dele ser claro. E, na medida do possível, evidentemente, ao fim e ao cabo, criar condições, porque um apoio municipal indiscriminado tanto cobre, tanto beneficia pessoas que necessitam do mesmo, como outros que, eventualmente, não necessitariam. Portanto, poderá ser, de algum modo, socialmente, digamos, enviesado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, finalmente, ainda neste tema, aliás, acabou de referir as manchas de municípios que têm mais dificuldades neste âmbito, e, falando em manchas, muitas vezes que estão geograficamente concentradas, isso leva-nos, obviamente, a uma conversa sobre a agregação e sobre a possibilidade de ter, de facto, mais sistemas multimunicipais que sejam capazes de ter escala suficiente também para suportar estes custos, porque não tendo esses sistemas multimunicipais, o que pode acontecer é que os custos da água, se forem realmente refletidos na tarifa, tornam-se absolutamente incomportáveis, especialmente em municípios que são socioeconomicamente muito mais pobres. E, portanto, dentro das ferramentas que tem enquanto regulador, qual é a sua visão para incentivar soluções que permitam tarifas mais comportáveis e a recuperação dos custos da distribuição de água?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro João Rodrigues.
Eu diria que não há uma resposta única, evidentemente. Em territórios de baixa densidade, a tarifa, obviamente, reflete, por vezes, custos estruturais. Vou apelar aqui eu fui, durante algum tempo, presidente do Conselho de Administração de uma empresa que agora é extinta, integrada nas águas de Val do Tejo, chamada Águas de Jericoa. Tinha, de facto, tarifários elevadíssimos, ou deveria ter, para recuperar gastos, deveria ter uma tarifa o dobro ou o triplo da tarifa que era aplicada no contexto, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa. Porquê? Porque os egitanos, genericamente, eram chamados a ter que tratar os seus efluentes, nomeadamente em populações com menos de 200 habitantes, com um nível terciário. Não interessa agora tecnicamente, é um nível mais exigente de tratamento de águas residuais, que obviamente se reflete no maior investimento. Porquê? Porque, como é sabido, na Serra da Estrela e naquelas áreas, temos simplesmente as principais nascentes dos principais afluentes do Rio Tejo e Rio Douro e do Rio Mondego. E, afim e ao cabo, esse nível de exigência, que estamos de acordo, era necessário para assegurar, de facto, que os consumidores de água na área de metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, pudessem beneficiar de água de facto de qualidade evidente. Portanto, eu diria que neste sentido parece haver algum desequilíbrio. Ao fim e ao cabo, parece haver um desequilíbrio e parece fazer sentido que exista algum mecanismo que, de facto, possa equilibrar esta situação. Pode ser conseguido de várias formas, nomeadamente alguma subsidiação mais efetiva ou outros mecanismos, como aqueles que falámos da agregação.
Eu tinha essa premissa porque era a última intervenção e, portanto, deixei que pudesse fazê-lo. Assim sendo, agradeço a sua presença e dou por terminada esta audição. Sendo certo, será feito o relatório e o relatório com o parecer que será apresentado depois à Comissão. Muito obrigado, o resto do bom dia.